Doutor, a gente estava comentando aqui ontem, agora há pouco, com os nossos ouvintes. O Dr. Gustavo estava para entrar com a gente na sexta-feira, mas vivemos sexta-feira de um caos aqui em toda a Grande Vitória. É uma situação que a gente estava comentando, e vários ouvintes também, que há muito tempo a gente não via. À luz do dia, vamos dizer assim, ações quase que coordenadas, criminosas, acontecendo aqui nas ruas da capital.
A gente já viu esse filme, né? A gente já teve essa oportunidade de ver essa triste situação acontecendo em 2017. As repercussões foram muito ruins para o Estado do Espírito Santo, quer do ponto de vista de segurança, quer do ponto de vista político-administrativo, quer do ponto de vista social, e a gente não pode deixar que esse estado de coisas novamente volte, né? É preciso que as partes envolvidas, evidentemente que eu não estou me referindo à bandidagem, né? Mas eu estou me referindo às instituições que estão em discussão sobre essa questão salarial, o governo do Estado, a própria Assembleia Legislativa, entendam que esse é um tema que tem que ser tratado com muito cuidado e com muita sensibilidade, porque a sociedade não pode ficar à mercê dessas discussões enquanto que os problemas de violência eles pioram, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso.
Era justamente isso que o senhor falou, né? Uma cena que a gente já via se repetindo e muito se questionava na sexta-feira, doutor. Cadê a presença da polícia? A polícia, quando chegava, chegava atrasada, e em outros bairros as pessoas se perguntando: cadê a presença da polícia? Né? A polícia que foi deslocada à noite, foi muito bem feito para o Carnaval de Vitória, já estavam, inclusive, com escala empenhada para o Carnaval de Vitória. E numa situação como essa, como fica, né? Ou seja, o cobertor ficou curto, ficou claro ali, né?
Carol disse, veja só, todas as categorias, sejam elas as públicas, sejam elas as privadas, ou de instituições públicas, privadas, elas têm todo o direito, não tem a menor dúvida disso, de demandar melhores condições de trabalho, melhor remuneração e absolutamente tudo aquilo que a gente sabe que é, que dignifica o trabalhador e que justifica, inclusive, a sua atuação, desculpa, gaguejei aqui, a sua atuação, o desprendimento, a saída da sua casa, deixando a sua família para buscar emprego, para buscar fontes de subsistência, tudo isso a gente sabe muito bem. Só que existem categorias, dentre elas a Polícia Militar, que ela de início sabe que ela não pode, né? Tanto assim o é, que fez em 2017, houve aquela série de indiciamentos e foi necessário que se fizesse uma anistia, né? Resolveu-se por uma vontade política dar anistia, e ninguém dá anistia a quem não comete crime. Anistiar é você anistiar alguém de um ato ilícito. Eles foram anistiados, não vamos discutir isso sobre o viés político, né? Mas houve um cometimento de um ato de atos infracionais aí. Então, a gente não pode admitir que esses atos infracionais eles se repitam a pretexto que lá na frente serão anistiados novamente. Então, assim, a gente tem que sentar, colocar a cabeça para pensar, todo mundo, porque a população, a sociedade não pode ficar à mercê da bandidagem, porque a polícia está reivindicando e com muita justiça, com muita justeza. É preciso que haja realmente uma replanificação dessa remuneração, é preciso que as pessoas ganhem aquilo que merecem ganhar, e a polícia militar e a polícia civil merecem mesmo, porque são instituições que dão grande trabalho à sociedade capixaba. Agora, é preciso que as pessoas entendam que isso não é um componente político que se jogue na mesa com a saúde, com a segurança da população. Eu não posso eu forçar a barra dentro de uma negociação deixando a população à mercê da violência. Não acredito que tenha acontecido isso, acredito que tenha sido questões episódicas e isoladas. Também não acredito que deliberadamente a Polícia Civil, a Polícia Militar tenham deixado de chegar naquele momento ali. Isso talvez tenha sido uma questão de logística, de trânsito. Prefiro acreditar desse jeito, porque isso não é digno de uma categoria com tanto valor quanto as polícias do Estado do Espírito Santo. É preciso que a mesa se sente, gente que tenha sensibilidade, gente equilibrada para negociar, mas que não possa ser colocado como ponto de discussão, como ponto de pressão à segurança da população.
Sem dúvida. E lembrando, né, o doutor Varella destacou muito bem, essa negociação salarial, ela volta à mesa. A gente lembra que na semana passada aconteceram os protestos, né, dos policiais que se juntaram nessa frente unificada, policial civil, militar e corpo de bombeiros. Essa negociação continua com a categoria, ela não foi encerrada. E precisa ser muito bem conduzida, doutor, para, vamos dizer assim, contemplar uma categoria. E o governo, eu fico pensando, como é que está a situação do governo? Já tem outras categorias também acenando: opa, vão dar o que os policiais estão pedindo e as demais categorias, os demais servidores públicos. É um trabalho assim de negociação, precisa ser muito bem feito para não tampar de um lado, destampar do outro e criar mais problemas.
Porque a gente está com muita coisa importante em jogo, né? Muita coisa crucial em jogo. A sensação que se tinha na sexta-feira, e muita gente sabe do que eu estou dizendo, é que a gente ia voltar há 2, 3 anos, quando nós nos sentimos realmente refém. Tanto é assim que muita gente deixou de sair de casa na sexta-feira, né? Eu mesmo tinha uma consulta médica e fui avisado pela secretária desse médico que o médico não iria atender por conta dessa questão aí que estava acontecendo. Então, assim, muitas e muitas, milhares, centenas de milhares de pessoas em Vitória foram afetadas com essa perspectiva, quanto mais isso se concretiza, né? Então, é preciso que a gente tenha um cuidado muito grande em lidar com isso, que as pessoas que estão envolvidas nisso, com a sua sensibilidade, com os direitos que são realmente que existem e que devem ser debatidos, mas com um cuidado muito grande, porque a gente está mexendo com uma coisa muito sensível, e a gente viu uma pontinha do que aconteceu na sexta-feira, né, que, pelo que me parece, foram carros que foram vítimas de disparo na Avenida Leitão da Silva, na Marechal Campos. Isso é um estopim, né? A gente não pode perder esse controle, a sociedade não pode perder esse controle, o Estado tem que estar sempre presente, lembrando que é um dever do Estado prestar segurança, e também é um dever da Polícia Militar, é um dever da Polícia Civil, principalmente da Militar, observar as regras às quais ela se submeteu, né? O policial, quando ele vai para os quadros da gloriosa tropa de Ortiz, ele abre mão de determinados instrumentos que outras categorias têm, por conta de uma valorização, de uma carreira que tem que ser valorizada. Então, assim, a gente não pode imaginar que ele abra mão de um movimento grevista e não tenha a sua categoria valorizada. Ao mesmo tempo, ele não quer, não pode ter a sua categoria valorizada e ter, ao mesmo tempo, esses instrumentos, esses mecanismos de greve. Então, isso tem que ficar muito bem negociado para que a gente não fique à mercê da bandidagem, como ficamos em 2017 e não podemos ficar novamente, né?
Agora, doutor Gustavo, Leandro aqui, bom dia.
Leandro.
Muitas pessoas, né, a gente teve alguns vídeos que acabaram viralizando, né, na última sexta-feira, mas alguns que estavam lá como motoristas, né, dirigindo, fazendo seu trajeto pela Leitão da Silva, que foi o local onde houve maior problema, e desceram ali alguns criminosos, começaram a jogar pedras, detonaram alguns carros, né? Teve carro do correio, teve carro particular mesmo, lojas também depredadas, pessoal fechando as portas. Agora, legalmente, essas pessoas que foram vítimas, por exemplo, essa pessoa que estava com um carro lá e de repente destruíram o carro do motorista. Essas pessoas não têm amparo legal agora em nada, né? Para buscar algum ressarcimento, vão ter que, por conta própria mesmo, ter que se virar com o prejuízo que tiveram.
Leandro, infelizmente, num caso como esse, é um ato de terceiro, né? É muito difícil você vincular um ato desse de depredação a uma ausência momentânea ou uma ausência circunstancial do Estado ali em segurança, né? Então, assim, numa situação como essa, infelizmente, é a população também por esse lado que vai pagar do seu próprio bolso, né? Por conta exatamente disso é que a gente tem que lembrar, e eu volto a dizer, quando eu falo de exploração política da situação, você usar esse tipo de situação como vamos dizer, para barganha política, e quando eu falo política, eu não falo política institucional, eu falo política eleitoral, é o que há de mais sórdido, é o que há de mais sujo dentro de uma sociedade, é você trabalhar com a desgraça como instrumento político como instrumento político, né? Então a gente tem que ter muita calma, os agentes públicos e os agentes políticos do Espírito Santo, a gente não pode deixar prevalecer isso como instrumento de briga, de disputa política.
Tá certo, então, doutor Gustavo Varela, qualquer desdobramento também a respeito dessa questão da segurança pública, ele volta a comentar com a gente aqui. Na quarta-feira, Varela de volta com a gente. Muito bom dia, boa semana.
Grande semana para todos, para toda a família Band News, né?